Radar Inovação, com Silvio Meira.
Silvio Meira é cientista, professor, doutor em ciência da computação, empreendedor, fundador do César e presidente do Conselho do Porto Digital. Boa noite, professor Silvio Meira, tudo bem?
Boa noite, Wagner, tudo máximo?
Tudo certo. Professor, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita vendeu o seu último investimento ligado a petróleo e gás na semana passada, com a venda de sua participação de 69 bilhões de dólares na Saudi Basic Industries Corp para a empresa de petróleo do país, a Aramco. O da Noruega fez o mesmo movimento e investe bilhões de dólares em energias renováveis, especialmente energia solar e eólica. Podemos considerar esse um movimento de inovação histórico, professor? Ou seja, o país produtor de petróleo, dos maiores produtores de petróleo do planeta, uma das maiores reservas, já se desfazendo dos seus ativos.
Ah, exatamente, Wagner. É exatamente disso que a gente está falando. Nós estamos falando da Noruega. A Noruega é uma economia que foi construída em cima de petróleo e gás, ali do Mar do Norte, e no caso da Arábia Saudita, todos nós conhecemos, é o país que lidera a organização dos países exportadores de petróleo, e essa decisão que eles acabaram de tomar de vender os seus últimos ativos na indústria que basicamente criou o país contemporâneo é um movimento quase único de transferência de valor entre mercados. Então você imagine a situação do que a gente pode chamar do fundo soberano da Arábia Saudita, né? Fundo soberano são aqueles fundos que são criados para carregar o país para o futuro em função da lucratividade no presente das coisas que eles descobriram e foram bons no passado. Coisa como o Chile tem, por exemplo, usando basicamente os recursos de cobre, dos quais o Chile é um dos maiores produtores mundiais. A Noruega e a Arábia Saudita têm esses fundos basicamente com recursos de óleo e gás. No caso do Fundo Soberano da Noruega, que é o maior fundo do mundo, nós estamos falando de um fundo de US$1 trilhão. Isso é alguma coisa absolutamente gigantesca. E o que está provocando esse movimento, Wagner e ouvintes? Shenzhen, por exemplo, na China, eletrificou até o fim de dezembro de 2017 todos os seus 17 mil ônibus. Agora, no fim de 2018, eletrificou os 21 mil táxis. A combinação dessas duas eletrificações em Shenzhen fez com que a cidade deixasse de emitir 856 mil toneladas de CO2 por ano. CO2 é o principal gás do efeito estufa. A China é hoje um dos lugares mais poluídos do mundo, junto com a Índia, especialmente nas suas grandes cidades. O que acontece quando a gente olha para ônibus e a eletrificação de ônibus na escala que a China está fazendo? A China tem hoje quase 400 mil ônibus elétricos. Esses ônibus elétricos da China, só eles, isso eles ainda têm. Eles têm 400 mil, mas é uma pequena fração, apesar de que a cada 2 meses a China adiciona uma São Paulo inteira só de ônibus elétricos na combinação das grandes cidades do país, né? São Paulo tem 15 mil ônibus. Essa frota de ônibus elétricos instalada na China, principalmente hoje, a China tem 99% dos ônibus elétricos do planeta, ela economizou o equivalente a 10% da produção da Petrobras por dia no ano de 2018. Cerca de 260 mil barris de petróleo por dia. A Petrobras produz 2 milhões e 600 mil barris de petróleo, petróleo equivalente, né, na forma de gás. Então nós estamos falando de uma mudança gigantesca, que à medida que ela vai acontecendo, ela vai olhando, ou quem está olhando para essa indústria, desculpe, vai olhando para o cenário de futuro e vai descobrindo que mesmo que a gente aumente o nosso consumo de energia futura, a gente vai precisar de menos energias fósseis, como as oriundas de petróleo e as oriundas de carvão. O fundo da Noruega já vinha desinvestindo em carvão há muito tempo e agora está desinvestindo de petróleo também, como a gente comentou. Isso cria um cenário que o Sheikh Ahmed Zaki Yamani, que é histórico, fundador e secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, previu no começo da década de 2000. numa frase dada numa entrevista, se eu não me engano, ao Financial Times, onde ele dizia que assim como a Idade da Pedra não terminou por falta de pedra, a Idade do Petróleo não acabará por falta dele. E a vasta maioria das reservas continuará onde está enterrada. Isso vai implicar numa imensa mudança no setor de óleo e gás, com a transformação da maioria das empresas que vão sobreviver nesse setor, e talvez sejam muitas, em empresas de energia que vão usar outras formas de geração, como eólica, como solar, como células de combustível, de hidrogênio, por exemplo, para prover a energia que o mundo precisa. Na Inglaterra, por exemplo, a BP, né, que antigamente se chamava British Petroleum, e agora é BP, né, ela deixou de pronunciar o petróleo do nome, o petróleo do nome, e virou BP Energy, ou seja, BP Energia. Ela está apostando que o número de veículos elétricos do Reino Unido vai sair dos 135 mil que tinha em 2018, para 12 milhões em 2040 e 26 milhões em 2050. E comprou a maior rede de recarga de veículos elétricos da Inglaterra, do Reino Unido como um todo, a Chargemaster, e começou a investir pesadamente nessa rede de recarga, porque, na opinião deles, a Inglaterra vai multiplicar basicamente por 10 o número de carros elétricos nos próximos 20 anos e basicamente por 20 nesses próximos 25, 30 anos, daqui até 2050. Então é uma mudança profunda, é uma mudança radical. Agora, no mês de março, pela primeira vez na história, mais de 50% dos carros vendidos na Noruega eram elétricos. E se a gente considerar os que são híbridos, esse número vai para 60%. E há um plano já em muitos países e em muitas cidades de proibir os carros muito poluentes e, em última análise, todos os carros com motor a explosão dessas cidades. Londres introduziu hoje um conjunto de medidas para diminuir a poluição na cidade, que é responsável por um conjunto muito complexo de doenças respiratórias e pela morte precoce de muita gente em Londres, de acordo com estudos médicos que vem sendo feito há muito tempo, estudos de medicina e saúde. E essa multa em Londres para carros poluentes, como por exemplo veículos a diesel no centro da cidade, pode chegar a R$500 por dia.
Exatamente. Ô professor Silvio Meira, é uma pena que nem todas as pessoas, até gestores públicos ou até países, órgãos públicos também, não trabalhem como, por exemplo, está trabalhando esses países que pensam no futuro, né? Isso. Ou seja, eu sou dono da maior reserva do petróleo do mundo, mas isso vai mudar, precisa mudar, e eu começo a trabalhar pensando no futuro com outra perspectiva.
Exatamente.
Não é?
Exatamente.
Professor Silvio, muito obrigado. Boa noite, até semana que vem.
Boa noite a todos e a todas, e até a semana que vem.